Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira da 23ª semana do tempo comum. A oração do dia é muito bonita. Aliás, todas são. Mas eu gosto muito dessa semana que diz assim, e rezemos: ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes, que nos salvastes e nos adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Essa nossa fé, por um lado, na paternidade de Deus, o Abba Pai, e por outro, de nossa filiação divina, filhos do Pai, no Filho Jesus Cristo Divino Salvador. É uma fé que nos conforta, que nos anima, que nos impulsiona para frente em direção a Deus, que é o Pai, nosso Pai, Pai de todos nós. E também em direção aos irmãos, uma vez que, se Ele é o Pai de todos, todos são nossos irmãos e nós irmãos de todos. Que beleza, que grandeza essa oração. As leituras do dia estão na continuidade da carta de São Paulo aos Coríntios e da leitura do Evangelho de Lucas. Na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de hoje, que é o oitavo, e os versículos de 1 e seguintes, Paulo tenta responder uma questão que a comunidade de Corinto coloca para ele, Paulo. Diz assim: podemos nós, hoje, cristãos provindos do paganismo, onde tínhamos o costume de imolar os sacrifícios de ovelhas, de animais, aos deuses, e depois nós comíamos aquela carne nas nossas refeições. Hoje nós, convertidos, podemos continuar com esse costume de comer carnes que tenham sido imoladas aos ídolos, por outros que evidentemente não se converteram. E havia uma disputa acirrada entre esses pagãos convertidos, os judeus também convertidos ao cristianismo. E é uma, como nós dizemos hoje, uma saia justa para Paulo resolver. Mas vejam como ele resolve de uma forma muito sábia e inteligente. Ele diz assim: irmãos, provindos seja do paganismo, seja do judaísmo, para todos nós existe um só Deus, que é o Pai, Criador de todas as coisas, no qual todos nós existimos. Não existem outros deuses. Os outros deuses, assim chamados pelos outros povos, são nada. Não o reconhecemos. Portanto, carnes imoladas a eles nada significam. Não são nem mais nem menos do que carne. Isso nós devemos ter bem claro, diz São Paulo, com isso liberando, digamos assim, a possibilidade de se comer, de se festejar, fazer churrasco com aquelas carnes, até para não desperdiçar. Mas daí ele acrescenta: contudo, Isso é o que nós conhecemos, mas conhecemos também que para nós existe uma lei da caridade, da caridade. Se um irmão, seja ele judeu, ou um irmão proveniente do paganismo que se converteu, e se esses irmãos se escandalizam com um gesto nosso assim, então não vamos fazer. Porque ele pode, esse gesto pode ser uma ocasião de queda, de escândalo e até de pecado e eventualmente até de afastamento da comunidade. Então São Paulo afirma aí uma fé no único Deus, Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai. A sua fé no único Senhor que é Jesus Cristo. Isso sim que é importante. Fé em Deus e caridade, delicadeza, até para com a fragilidade da fé de outros irmãos e irmãs, não sendo nós ocasião de pecado, de escândalo para eles. O Evangelho, por sua vez, ele continua sendo uma leitura quase continuada do Evangelho de Lucas. Hoje, no capítulo 6, é chamado o discurso que Jesus faz à comunidade dos discípulos, daqueles que já estão bastante enraizados no seu segmento, nos seus ensinamentos. E é bom dizer que essa passagem de hoje está na sequência do Sermão da Montanha, que em Lucas é chamado o Sermão, o discurso de Jesus da planície, que equivale às bem-aventuranças. Né? E aqui a grande questão que Jesus coloca é uma espécie assim de radicalismo na vivência da fraternidade, da caridade e do amor fraterno. Quando ele vai dizer que sejamos misericordiosos, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. E essa misericórdia de Deus para conosco não tem limite. Não tem limite. Deus é justo na sua misericórdia. Deus é misericordioso na sua justiça. Traduzimos esse ensinamento assim. Né? E essa deve ser a medida do nosso julgamento, do nosso amor para com os nossos irmãos. E o Evangelho continua. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, perdoai e sereis perdoados. Né? É interessante isso. E esse amor, esse perdão, essa gratuidade na fraternidade e na solidariedade, no contexto desse evangelho, na continuidade dele, vai até aqueles que são chamados nossos inimigos, até aqueles que eventualmente fizeram mal para nós. Né? E a medida é sempre aquela, a gratuidade infinita do amor de Deus para com cada um de nós. Essa é a medida do nosso amor para com o nosso próximo. Isso Jesus dizia lá, vejam bem, nos inícios da vida cristã, na formação da comunidade cristã. Mas Jesus tinha memória que também já no Antigo Testamento, inclusive no livro do Deuteronômio, que está sendo um livro estudado nesse mês da Bíblia, mês de setembro, né? Há ensinamentos assim, até na prática de Moisés, que reza, intercede até pelo faraó e pelos egípcios, que tinha escravizado o povo em cuja libertação ele estava participando como líder, como chefe, no êxodo, na passagem da escravidão para a Terra Santa, para a terra onde se chamava que vai correr o leite e o mel. Também nos profetas, o próprio Jeremias reza, pede perdão para os seus adversários, para aqueles que o perseguem. Então, de certo modo, é uma novidade, mas nem tanto no ensinamento de Jesus. Isso tem muito a ver conosco hoje, comigo, com você que me está ouvindo, com o nosso país, com o nosso mundo, onde existe assim uma realidade de ódio que perpassam as relações, muitas vezes interfamiliares, de um povo para com o outro, de um segmento social para com o outro, né? Uma certa cultura do ódio, né? Não é da minha turma, não é do meu partido, não é do meu grupo, não é da minha igreja, então fica para lá, não tem nada a ver comigo, e não é assim no Evangelho de Jesus. Não é assim no Evangelho de Jesus. Então esse Evangelho tem muita atualidade nos dias que vivemos, seja numa perspectiva assim, pessoal, do meu relacionamento com o outro, na minha família, com os meus parentes, na comunidade cristã, dentro da comunidade, as igrejas cristãs entre si, o ecumenismo, as religiões, as grandes religiões do mundo entre si, é o diálogo interreligioso, e deve perpassar e penetrar, evidentemente, né? As relações também dos povos e das nações. Que bom seria se tivéssemos na mente e no coração um pouco mais vivo esse ensinamento de Jesus. E hoje nós vamos cantar, ouvir o cântico e cantar juntos, se possível, o Salmo 138, é um salmo muito bonito, que diz assim: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais os meus pensamentos. A presença amorosa de Deus junto de nós, como mãos protetoras e que nos sustentam. Amém.
Tudo me conhece. cercaste em volta. Tuas mãos em mim repousam. Ciência é grandiosa. Alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. E se no abismo está
eu sei que tu